A entrevista da hora, Glauber Silveira, se refere à eleição do Conselho Tutelar de Soledade?
Exatamente, que passou por mais uma fase de uma ampla série de critérios que são colocados em prática para que sejam definidos a escolha final dos representantes ao Conselho Tutelar aqui do município de Soledade. Por isso, a gente recebe aqui no estúdio da Torre de Cristal a Mariângela Morgan, presidente do CONDICA, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, também o Sérgio Pilate, o seu vice-presidente de CONDICA, para falar, Mari, especialmente sobre a prova dos candidatos ao Conselho Tutelar, onde dos 13 candidatos, 6 avançaram à próxima fase? Bom dia.
Bom dia aos ouvintes da Rádio Cristal. Sim, foi feita uma capacitação antes da aplicação da prova. Eles tiveram uma semana, todos tiveram acesso a essa capacitação que foi feita pela UPF aqui no Campo Soledade. Então, depois da capacitação de uma semana, eles passaram pela prova, que foi a prova aplicada no dia 1º de julho também pela universidade. Nós, com dicas, a gente não teve nada acesso à aplicação da prova. Foi feita aqui pelos profissionais da UPF. E na prova tivemos 6 classificados, onde a mínima teria que ser 50, a média, 50. Então, os 6 atingiram a média que tinha no edital, né? E esses foram classificados. E ela abrangeu questões de português, informática e conhecimentos básicos. A informática básica, desculpa, e 30 questões específicas. E nessa, então, foi avaliado os candidatos.
Mari, a partir de agora, quais serão os próximos passos aí dentro desse criterioso processo seletivo aí para que sejam escolhidos os representantes do Conselho Tutelar aqui de Soledade?
A gente já lançou o edital de capacitação, daí teve o prazo de recursos, né? Que até entrou um recurso, a gente vai fazer uma reunião com os conselheiros, a qual foi direcionado o recurso, para vermos o que vai ser decidido.
Pode falar.
Daí depois vem o prazo de julgamento da comissão eleitoral, enfim, daí são vários passos até chegar à urna.
E a gente sabe que esse processo é um processo bastante criterioso, onde os próprios candidatos têm que realmente se puxarem para que possam desenvolver da melhor forma possível todo esse processo seletivo, mas dentre esses critérios adotados, que nós podemos destacar, Mari?
Os conhecimentos ali, o critério foi que eles fizessem a capacitação, tivessem, né, a presença e daí para a prova. Esse foi o critério até essa etapa. Então, todos que foram aprovados, os 6, eles estão dentro desses critérios, no qual está no edital.
Com certeza, o edital que está posto aí em público. E a partir de agora, como você disse, abrirá um novo processo seletivo, mas para quem quiser recorrer, esse prazo já foi encerrado?
Sim, já foi encerrado.
Ontem se encerrou o prazo, portanto, a partir de agora são 6 candidatos que seguem.
6 candidatos.
Ao final serão 5 a escolha? 5 conselheiros?
5 e um suplente.
5 conselheiros e um suplente. Paulinho, tem alguma questão para
colocar? É importante divulgarmos quem foram os aprovados nesta prova objetiva, porque depois nós teremos aí a eleição propriamente dita, que será lá no mês de outubro. Quem foram os aprovados na prova que foi aplicada, Mari?
Os aprovados, então, foram Roseli Borges Moraes, Débora de Fátima do Amarante Batista, Denise Carvalho Portela, Márcio Lucas dos Santos, Roseli Borba Ortiz e Edi Macedo de Arruda.
Foram os aprovados desta prova. Gostaria de conversar com o Sérgio também, porque agora teve o período de recurso e a gente sabe que este número acaba não sendo suficiente para uma eleição que prevê 5 titulares e 5 suplentes. Como o CONDICA vai trabalhar essa situação, Sérgio? Bom dia.
Bom dia, Paulinho. Bom dia, Glauber. Bom dia a todos os nossos radio-ouvintes. Não especificamente teríamos que ter 5 titulares e 5 suplentes. 5 titulares, com certeza. Os suplentes é de acordo com o número de candidatos que passariam na prova, que iriam para a urna. Poderiam ser, como foi em 2019, 12 pessoas, né? Então, nós ficamos com 7 suplentes. Nós estamos sendo contestados porque diz na resolução que seria o ideal 10, né? Mas não não necessariamente teríamos que ter os 10.
Não existe a palavra obrigatoriedade.
Não, inclusive nós temos 5 que serão titulares e um suplente que fará as férias daqueles titulares. Bom, em algum momento nós tivermos a necessidade, faremos uma eleição suplementar. Então, isso também a lei prevê, né? Outra coisa, Paulinho, nós iniciamos com 18 inscritos, acabamos que 13 somente foram fazer a prova, né? 6 passaram e 7 foram reprovados com uma nota, com notas baixas, inclusive. Mas houve aí algumas contestações e isso nós estaremos realizando uma reunião extraordinária amanhã do Conselho que vai avaliar. Então, daqui a pouco pode mudar alguma coisa, né? Mas hoje são esses 6 que estão aprovados e que irão para a urna.
Que contestações estão sendo feitas por aqueles que não conseguiram a nota mínima na prova, Sérgio?
Olha, todo mundo que acabou indo fazer a capacitação, tiveram desde o início do ano, quando foi feito as inscrições lá em março, iniciou as inscrições, foi dito que o que precisa estudar é o ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente. Então é impossível que as pessoas tenham tirado uma nota tão baixa, sendo que as questões eram específicas, 30 delas específicas do ECA, né? Então, assim, algumas contestações que a gente vai avaliar, o CONDIC vai avaliar, inclusive com a participação de um advogado, né? Que irá nos orientar com relação à resposta. Mas hoje, Paulinho, são 6 candidatos que irão para a urna. Será feito agora, o próximo passo é a escolha dos números, né, dos candidatos para que serem colocados nas urnas. Já temos também a resposta do Tribunal Regional Eleitoral com a disponibilidade das 15 urnas que serão feitas em locais, as votações feitas naqueles locais que a gente encontrou o maior número de eleitores. Então vai ser nucleado as sessões eleitorais, né? Para ficar de uma forma que toda a comunidade rural e urbana possa então vir votar.
As notas que foram dos candidatos que não avançaram de fase, elas foram divulgadas, e dos que avançaram, eles recebem, têm acesso à sua nota, Sérgio?
Olha, nós, de uma forma para não constranger as pessoas que não foram aprovadas, nós não lançamos na mídia essas notas, né? Nós classificamos aqueles que tiraram 50 a mais, que são esses 6, e os outros, as notas são bem baixas, né? Então, assim, ó, não existe, vamos anular uma questão ou duas questões e serão aprovados. Impossível, né? As notas foram abaixo de 35. Então, veja que são uma diferença muito grande, são 5 questões, né, de conhecimentos específicos valendo 3 pontos cada questão. Então é bastante questões que deveriam, né? Então, assim, ó, eu acho que não existe possibilidade de que possa se reverter essa situação, porque nós fizemos tudo de acordo com a lei. Contestaram o edital 001, que a prova seria de manhã. Nós tivemos um problema, que a lei não pôde ser atualizada por falta de tempo. O município não conseguiu, o jurídico da prefeitura não conseguiu fazer a lei nova de 2022. Nós utilizamos a lei de 2019. Mas no edital 3 está específico tudo o que eles iriam ter na capacitação, a data da prova, o horário da prova. Então, assim, ó, não tem o que reclamar, gente. Nós fizemos o máximo possível. Nós fizemos uma capacitação gastando um bom valor.